Está começando mais um episódio do Torá com Fritas, o podcast kasher do conteúdo judaico. Eu sou o Moré Tel-Hotz, do Rabinato da CIP, historiador e hebraísta.
Maravilha, eu sou a Angela Goldstein, orientalista e mergulhadora. E no episódio de hoje a gente tem um convidado super especial para falar do movimento Pin for Peace, que acho que muitos dos nossos ouvintes não sabem exatamente do que se trata, já viram fotos. E esse movimento teve como ponto de partida o ataque do Hamas, que aconteceu em Israel no dia 7 de outubro do ano passado, 2023. E aí, para falar sobre esse movimento, nós estamos aqui com Alan Strosenberg. Alan, seja super bem-vindo ao Torá, um prazer te ter aqui. Eu vou te pedir, por gentileza, para se apresentar para os nossos ouvintes.
Obrigado pelo convite, vai ser ótimo poder falar um pouco do PIN. Eu sou publicitário. Como publicitário, eu me sinto um pouco na obrigação de usar a criatividade para criar um impacto positivo na sociedade, e não apenas para divulgar e vender produtos e serviços. E acho que o PIN entra nesse contexto.
Com certeza, com certeza. Eu ia te pedir para você contar para a gente, para os ouvintes, como surge a ideia desse movimento. O ataque, a gente vai falar dele um pouco mais adiante, mas eu queria saber de você como surge a ideia do movimento Pin for Peace.
A ideia surgiu da Natalie Klein. Ela, na verdade, um dia, eu já vinha conversando com ela que eu tinha uma inquietação de fazer alguma coisa naquele momento delicado. Eu me sentia na obrigação de fazer alguma coisa. Tinha tido algumas ideias, etc. Mas algumas ideias iniciais não foram pra frente. E aí um dia ela me ligou e falou: nossa, eu pensei, e se a gente fizesse... Na verdade, o que ela falou foi, quando ela estava nos lugares públicos, seja no jantar, seja numa festa, ela se sentia de uma maneira um pouco estranha, porque ela estava num lugar, ela estava naquele lugar, naquele momento, enfim, curtindo aquele momento, etc. Mas na verdade, parte dela não estava lá, parte dela estava no pensamento de tudo que tinha acontecido, das pessoas que tinham passado por aquelas coisas todas tão terríveis, etc. E ela falou: puxa, imagina se a gente criasse alguma coisa, se a gente criasse um PIN, por exemplo, que falasse do sentimento que eu estava sentindo naquele momento, sem eu precisar ficar falando para todo mundo o que eu estava sentindo naquele momento, em todas as ocasiões, digamos assim, né? Então, o PIN nasceu assim, né? Da cabeça e do sentimento aí da Nathalie. E aí, ela falou: e aí, o que, que você acha? Aí eu achei que era uma grande ideia, e acho que faz todo sentido. Isso pode virar um projeto grande, e acho que a gente deve tentar fazer isso acontecer. Então, foi assim que nasceu.
Muito legal, muito bacana.
E se quiser, eu te conto como é que ele aconteceu a partir daí, ou você me pergunta o que você quiser.
Não, acho que pode continuar nos contando a partir daí como foi, né? Porque ele não tem só um desenho, né? São múltiplos desenhos do PIN, né? Então acho que é interessante a gente saber disso também.
Ele inicialmente, o símbolo, né, do PIN, né, na verdade é uma estrela de Davi formada pelos laços que representam o luto. Então é uma estrela de Davi de luto, né? E essa é a imagem principal, digamos assim, do movimento. Mas naquele momento a gente fez alguns outros pins também, com algumas frases que comunicavam algumas mensagens, enfim, que a gente queria comunicar, né? Desde o nosso lado é a vida, enfim, e algumas outras mensagens, né? Mas a principal imagem mesmo era a estrela de Davi de luto. Acho que é ela que passava mais o sentimento daquele momento, né? E a ideia foi a gente convidar pessoas dos mais diversos territórios da sociedade, das mais diversas culturas, religiões, cores, sexos, etc., para participar desse movimento, fotografando e usando um PIN. E também dizendo alguma coisa a respeito da paz, né? Então aí a gente convidou o fotógrafo Jairo Goldfuss, que é um grande retratista. Ele super embarcou no projeto, abriu o estúdio dele, que é o Estúdio Bárbaro. A gente fotografou 700 pessoas em praticamente uma semana.
Meu Deus, é muita gente!
Muita gente. A gente teve uma adesão muito grande, e desde pessoas comuns, digamos assim, até muitas personalidades também aderiram, desde empresários, apresentadores de TV, etc. E foi muito bacana. E a ideia do movimento é a gente se posicionar firmemente contra o antissemitismo, mas não só contra o antissemitismo, mas também contra qualquer tipo de preconceito. Eu acho que isso é o que diferencia o movimento. Você tem N instituições, né, que estão combatendo o antissemitismo, e isso é ótimo, é absolutamente necessário. Mas eu acho que o nosso território é o que eu acabei de falar. Não é só sobre o antissemitismo, mas é também olhar para todo tipo de preconceito, que assim como o antissemitismo, também a gente tem que combater. E quando a gente fala de paz, o que está por trás também, algumas pessoas não entendem algumas coisas quando a gente fala de Pin for Peace, elas acham que, elas estão falando, ah, então, peraí, então vocês acham que não deve se fazer a guerra contra o Hamas agora? E o nosso posicionamento não é sobre a guerra contra o Hamas pontualmente. A gente busca paz idealmente, né? É uma questão de ideal e mais a longo prazo, porque o que a gente acha que, assim, o que a gente tem que buscar é a paz. E para a paz acontecer, sim, você tem que acabar com o terrorismo. Se o terrorismo existe, a paz nunca vai existir. Então, sim, a gente quer acabar com o terrorismo. É, isso é um ponto importante da gente colocar. Então, não é que a gente é contra que se combata o Hamas agora. Não, imagina, a gente tem que combater o Hamas e sempre, né, para acabar com o terrorismo. E o objetivo maior, o objetivo final é a paz. A gente sabe que é uma coisa absolutamente... É difícil falar impossível, né? Mas é algo que...
É utópico.
É utópico, talvez. E talvez a gente, enfim, tenesses nossos filhos vão ver isso, ou os filhos dos nossos filhos, ou etc. Mas a gente tem que começar por algum lugar, em algum momento, e lutar por ela. É. Por mais utópica que ela possa aparecer.
Inclusive, se a gente não começar, aí que ninguém nunca vai ver, né? Então, né, ainda que a gente não veja, os filhos de vocês não vejam, eu não tenho filhos, né? Ainda que as próximas gerações demorem para ver, a gente tem que começar em algum momento, né? E quando você fala da questão de outros preconceitos, eu acho muito, muito bom, muito legal que seja envolvido, muito importante. Eu trabalho na Conib, justamente eu sou a coordenadora do projeto de combate ao antissemitismo, extremismo e discurso de ódio. E quando a gente fala de antissemitismo, a gente está falando de discurso de ódio, né? O antissemitismo, ele está dentro do guarda-chuva do discurso de ódio, porque, em geral, a pessoa que ela é antissemita, ela também é racista, ela também é homofóbica, ela também é misógina. É muito difícil a gente encontrar um preconceito isolado dentro do discurso de ódio. Isso é quase um elefante branco, assim, a gente não encontra. O Francis Fanon, ele tem uma frase que é muito boa, eu não vou saber de cabeça agora, mas que ele fala: um antissemita é essencialmente um negrófobo. E quando o cara tá falando mal do judeu, ele também tá falando mal do negro, e ele também tá falando mal do LGBT, ou de outras minorias. A gente tá falando mal de mulheres, né? Em geral, você vai ver isso tudo muito junto. E tanto que o projeto nosso na Conib não é combate ao antissemitismo exclusivamente, ele é um combate ao discurso de ódio, porque você começa, né, por base com estereótipos e raivas e coisas, e aí você vai canalizando. Lógico que esse preconceito pode estar mais patente, né, o antissemitismo numa pessoa, ou a homofobia em outra pessoa, mas se a gente espremer um pouco assim, a gente acha todos esses debaixo desse guarda-chuva do horror, do discurso de ódio. E quando começa a ficar ruim para uma minoria, fica ruim para todas.
Sem dúvida, sem dúvida. E o PIN, ele é um projeto que ele não quer ter nenhum tipo de viés político. Ele é um projeto sobre humanidade, né? A gente está falando de humanidade. A gente não está falando de religiosidade nem de política. Esse é o nosso olhar acima de tudo.
E, inclusive, porque essa semana eu tive uma conversa bem interessante com o meu chefe, que é o Sérgio Napshan, aproveitar e mandar um salve para ele. A gente teve essa conversa no trabalho, porque chegou uma pergunta para nós se tinha sido feito já no Brasil, se a gente tem alguma pesquisa a respeito do crescimento do antissemitismo que tenha dados demográficos, assim. Então, por gênero, por classe social, por raça, por escolaridade, por geografia, né? E eu falei, não tem. Vou até confirmar com alguns amigos meus, e de fato a gente não tem. Mas falando do antissemitismo, eu falei, Sérgio, mas é difícil a gente falar antissemitismo no singular, né? E quando você fala que o movimento não é político, eu acho que isso vem muito a calhar, porque a gente não tem antissemitismo, a gente tem antissemitismos. Existe o antissemitismo religioso da tese do deicídio, do libelo de sangue, os judeus mataram Cristo, amanhã é Sexta Santa, inclusive, né? Então, estamos no dia para falar isso. Então, tem o antissemitismo religioso da tese do deicídio, e aí, hoje em dia, tem o antissemitismo que fizeram o rebranding, e agora chamam de antisionismo. Yeah. Não, eu não sou antissemita, eu sou antisionista. sionista. Eu só acho que Israel tem que ser varrido do mapa, junto com tudo aqueles judeus que estão lá, estão todos uns colonialistas, né? E aí tem esse antissemitismo com o rebranding do antisionismo, e aí você tem o antissemitismo do povo do chapéuzinho de papel alumínio, né? Os judeus controlam a mídia, os judeus são donos de Hollywood. Se os judeus fossem donos de Hollywood, gente, Fernanda Montenegro tinha ganhado o Oscar, não tinha ido para Gwyneth Paltrow naquele ano, né? Ela tinha ganhado por ter entrado no Brasil. Se a gente pudesse decidir isso, a comunidade judaica brasileira, por exemplo, não teria permitido que ela não levasse esse Oscar, né? Então você tem antissemitismos, e aí eu acho que vem muito a calhar falar que é um movimento que ele não tem filiação política, porque se tem um lugar que a esquerda e a direita se encontram, especialmente hoje, em 2024, é no antissemitismo. Eles podem chegar no antissemitismo por vieses diferentes, mas aí eles se encontram e se abraçam.
É inacreditável, né, que a gente está tendo essa conversa nesse mercado do mundo.
5.784! E a gente falando disso.
Pois é.
É por isso que eu acho que o combate ao antissemitismo tem que ser uma coisa perene, né? Não dá para ser uma coisa que a gente vai fazer agora e daqui a X tempo a gente para de fazer. Não que o antissemitismo não para de existir. Fazia tempo que eu vinha pensando e conversava com algumas pessoas sobre a necessidade de se fazer uma campanha global contra o antissemitismo. Enfim, e aí no 7 de outubro aconteceu isso, mas eu já vinha pensando há um bom tempo sobre esse assunto, sobre essa necessidade, e ela é absolutamente fundamental.
Eu queria fazer uma pergunta pro Theo, aproveitando que eu tô de host total aqui, que a gente, o Alan fala isso, né, de que o antissemitismo vem crescendo faz um tempo, na verdade vem crescendo, não, ele não dorme, ele tem, eu diria, para alguns períodos de latência, né, e depois ressurge. E aí, a pergunta que eu ia fazer pro Theo é o seguinte, ele se mudou do Brasil para Israel em 2017, certo? E estava em Israel no dia 7 de outubro de 2023. Já acho que eu já contei até no podcast essa história, que eu acordei no dia 7 cedo, abri o Twitter para ver o que estava acontecendo no mundo, vi que era isso, era Shabbat e Simchat Torah, mandei uma mensagem pro Theo pensando, Theo não me responde no Shabbat, ele deixa para responder quando acaba. Se ele me responder daqui a pouco, é porque foi grave. Se ele demorar para me responder, eu não preciso me preocupar, mando mensagem para outros amigos de Israel para saber dos outros. Deu 5 minutos, ele respondeu, falei, putz, é grave mesmo. E aí a pergunta que eu ia fazer para ele é, qual foi a diferença que você sentiu no antissemitismo depois de 5 anos em Israel, voltando ao Brasil?
Depois de 6 anos, né?
Eu sou formada em letras.
É. Olha, a sensação foi muito estranha, na verdade, porque a reação dos países de imediato, no próprio 7 de outubro e nos dias subsequentes, foi uma reação de apoio e, de imediato, se viu no mundo inteiro também mídia falando sobre o assunto e as pessoas falando sobre o assunto, que coisa horrível que aconteceu. E pela primeira vez em muitos anos, houve uma solidariedade com ataques vindos do Hamas. Só que essa solidariedade durou 2 dias, se muito.
Envelheceu como leite no sol, né?
É, de imediato a gente teve, de repente, uma inversão assim que Israel decidiu, no dia seguinte, convocar os reservistas e fez todos os movimentos que pareciam ser os movimentos de guerra, até que a guerra realmente começou. O que me assustou, na verdade, eu ainda estava por lá, eu estava em 7 de outubro lá e fiquei em Israel ainda até o dia 31 de outubro. Muita gente me pergunta se eu saí por causa disso, e não é isso, é simplesmente que eu fui contratado para começar a trabalhar aqui, então eu tinha que vir.
E era presencial, né?
Era presencial.
Não, pra ter errado no home office.
O que me assustou foi como tão rapidamente existia uma quantidade de bandeiras palestinas prontas e bandeiras do Hamas prontas em poucos dias. Em 3 dias, o Brasil estava inundado, né? São Paulo estava inundado de bandeiras do Hamas. E eu acho muito curioso e estranho, e essa é a sensação mais estranha. É, há quanto tempo estava se fabricando bandeiras do Hamas? E a outra pergunta que eu me faço é, com que objetivo? E a outra pergunta que eu nunca vi ninguém fazer, mas eu não consigo não pensar nessa pergunta é, pessoas em outras partes do mundo, incluindo o Brasil, sabiam que esse ataque ia começar e por isso estavam fabricando essas bandeiras? Porque em outras manifestações aparecem bandeiras palestinas, isso não é um problema. Agora, as bandeiras do Hamas, eu nunca tinha visto em manifestações assim, em tal número. E isso me chamou muito a atenção e isso me preocupa muito. E foi a primeira vez que eu vi, e eu tava vendo à distância, né, acompanhando as notícias do Brasil e de outras partes do mundo, e de repente eu tava vendo que existia algo muito mais... Pode parecer uma teoria da conspiração, mas assim, eu não me tranquilizo com o fato de que em tão pouco tempo se fabricou tanta coisa. É esquisito. Agora, mais esquisito que isso é saber que tanta gente simplesmente resolveu vestir essa camisa, né? E sacudir essa bandeira, levantar essa bandeira do Hamas. Eu não tenho nenhum problema que as pessoas vão vestir camisetas da Palestina Livre. Eu não tenho nenhum problema que as pessoas vão levantar a bandeira do povo palestino em manifestações e tudo mais.
Não, e expressar essa solidariedade, né? Mas ao Hamas.
Exato, porque é também um sinal de solidariedade. Agora, adotar o Hamas como se ele fosse o grande lutador da liberdade, o grande bastião da liberdade no mundo e da democracia no mundo, é realmente assustador. A falta de conhecimento dessas pessoas ou a má fé dessas pessoas sabendo o que estão apoiando. Ou não sabem, e é muito estranho não saber, tendo visto que o Hamas não escondeu absolutamente nada do que tinha feito, eles é que divulgaram as imagens, tendo visto tudo isso e sabendo, porque não falta informação sobre o que é esse grupo, sabendo que se trata de um grupo fundamentalista, sabendo que se trata de um grupo que politicamente se encontra à extrema direita, é curioso você ver tanta gente da esquerda abraçando um grupo que é de extrema direita, um grupo que, enfim, a gente pode continuar falando aqui. Isso tudo realmente me incomodou. Ao chegar, eu perguntei pro pessoal da segurança, né, aqui, quais eram as diretrizes e tudo mais. Eles me explicaram as diretrizes e eu fiquei assustado com as diretrizes, porque em tantos anos, eu trabalhei na CIP 10 anos antes de ir para Israel. Eu nunca, e trabalhei também em outros lugares, trabalhei no Peretz e tudo mais, e eu nunca tinha visto tais diretrizes, né? Mesmo em tempos mais complicados, não seguiam esse ponto. E isso me preocupou demais, porém no dia a dia eu comecei a perceber que eu não via esse antissemitismo perto de mim, mas eu via esse discurso que aparecia nas redes. Eu vi professores que me deram aula na faculdade de história que postaram coisas inimagináveis e indizíveis, que realmente me assustaram e que, quando interpelados, nem mesmo responderam. E uma porção de pessoas veio ao socorro dos professores, entendeu? Para achincalhar todo mundo que falou, espera aí, o que você está querendo dizer com isso? Para que não fique o dito pelo não dito ou só no imaginário, professores universitários, doutores de 20 e tantos anos, 30 anos de carreira universitária na Universidade de São Paulo, postando chamamentos genocidas contra o povo judeu ou apagamento de um Estado nacional. Coisa que, aliás, é o que a gente fica questionando. Que história é essa de sempre questionar a legitimidade de um determinado país? Se é pra gente adotar esse padrão de que a gente pode questionar a legitimidade de um país, a gente tem que questionar a legitimidade de todos os países que existem hoje no mundo. Nenhum país que existe hoje no mundo, da forma que existe, é natural, de longe, legítimo. Nenhum país é natural, gente. Todo país é criado em algum momento. A maioria, sobretudo na Europa, foi criado após guerras muito sangrentas, infelizmente. Mas essa é a história. E nenhum país é legítimo. O que é? A Itália é legítima? A unificação da Itália foi em 1800 e pouco. A Alemanha é legítima? A Inglaterra é legítima? A Escócia é legítima? Quem é legítimo aqui? Ninguém é legítimo. O Brasil é legítimo?
Né?
Portugal é legítimo? A Austrália é legítima? Ninguém é legítimo. Ninguém é legítimo. Se você for questionar a legitimidade de quem deveria ser o país X, Y ou Z, nenhum país é legítimo. Então a gente não pode questionar agora.
É que eu ia falar, em termos de fronteira, os países insulares, pelo menos, talvez, eles não têm muito uma questão de delimitação, né?
Mas, assim, não tem questões de fronteira, mas tem questão de legitimidade.
Exato.
A Austrália não é dos aborígenes. Então, é o tipo de pergunta que eu me faço. E passou a ser mais normalizada ainda o questionar a existência desse país, a existência de Israel. E isso, então, passou a me assustar. Ou chamar o chamamento pelo fim de um país. É assim, países fizeram coisas atrozes em vários lugares do mundo, em vários momentos da história. E nenhum país, para nenhum país, houve um chamamento a vamos destruí-lo, né? As guerras na antiga Iugoslávia, depois que houve o desmembramento da Iugoslávia, guerra da Bósnia, todas essas... Você teve condenações de líderes, você teve um monte de outras coisas, mas ninguém falou, vamos acabar com esse país, que esse país não merece existir. A Alemanha fez o que fez durante a Segunda Guerra Mundial, ninguém foi falar, pelo fim da Alemanha.
Inclusive, tá aí cheio de turista, né?
Não é? Ninguém pediu o fim dos Estados Unidos com invasões ilegítimas ao Iraque ou qualquer coisa do gênero. Ninguém pede o fim do Afeganistão porque existe o Talibã. Ninguém pede o fim...
Não, as pessoas querem o fim do Talibã pro Afeganistão continuar, né?
Exato. Então, tudo isso é muito curioso e muito assustador, mas me parece muito mais, ainda parece uma coisa que fica mais no discurso, e é preocupante, porque o discurso leva à ação. Felizmente, não me parece que tem alguma coisa muito física acontecendo. Sim, apareceu mais pichações, sim, apareceu, a gente viu isso acontecendo, né? Teve ataques lá, teve em Salvador, não, mas
na Arraial da Bahia, Ajuda.
No Arraial da Ajuda.
A loja da Érica, né?
É óbvio que a gente teve, eu não tô fechando os olhos, teve muita coisa, mas em geral, aqui, por exemplo, no meu entorno, eu não percebi isso acontecendo, mas o aumento do discurso realmente é altamente preocupante, porque se ele continua assim, ele vai ser levado alguma hora às vias de fato.
É, e eu acho que assim como os países depois de alguns dias silenciaram também, muito, talvez a maioria deles, as pessoas ao nosso redor, de um modo geral, as não judias, pelo menos no meu caso e no que eu ouvi em relação aos meus amigos, a maioria silenciou também. Ou seja, a quantidade de pessoas que ligou, mandou mensagens em solidariedade, com empatia, foram muito poucas, né? Muito, muito poucas. E curiosamente, as que fizeram isso, no meu caso pelo menos, foram surpreendentes as pessoas que fizeram isso. Foram pessoas que eu nunca imaginei que fariam isso e eram pessoas não tão próximas minhas, mas que empatizaram. Esse é um ponto também preocupante.
Parece que você está descrevendo o que aconteceu comigo, Alan.
Exato, acho também que não
tem um amigo meu judeu com quem eu tenha conversado que não tenha tido uma experiência parecida. Todos tiveram. E tiveram essa experiência não só da surpresa de quem manifestou solidariedade e buscou saber como a pessoa estava, se tinha, sei lá, algum parente, algum amigo, alguma coisa, alguém, né, em Israel, e de pessoas que a gente imaginava que viriam se solidarizar, não só se afastaram, mas entraram com comentários, não diretamente para mim, mas eu vi, assim, posts do tipo Palestina Livre do Rio ao Mar, inclusive de gente que conhece geografia e sabe de que rio a que mar, porque tem muita gente que fala Palestina Livre do Rio ao Mar, e você pergunta, né, qual é o rio, qual é o mar, a pessoa não sabe se é o Mediterrâneo, se é o Mar Negro, se é o Oceano Atlântico, e se não é o Rio Amazonas que tá correndo ali no Oriente Médio, mas o Nilo, né? Ah, é o Nilo. Tem de gente que entende dessa geografia e sabe o que tá falando e falou, e assim, um ex-colega meu da Letras, que hoje em dia é professor de universidade pública, meteu uma assim, eu não vejo diferença entre povo escolhido e raça pura. Pra mim, o discurso é o mesmo, você fala, amado, mas não entendeu nada, né?
Eu acho que um dos pontos que o PIN vai buscar trabalhar é a educação. O que a gente está falando aqui, né, você acabou de falar, é uma falta de conhecimento, para ser elegante, né, ou ignorância, para ser menos elegante, de uma grande parte da população e das pessoas de um modo geral que elas têm em relação a todo esse tema, digamos assim, né? Então, acho que isso é uma coisa fundamental de ser, na qual a gente tem que investir, na parte de educação, de informação, porque isso vai ser fundamental para, aos poucos, fazer com que cada vez mais pessoas possam ter consciência, né, sobre esse assunto, sobre o que está certo, o que está errado, e aos poucos a gente conseguir mudar a percepção das pessoas em relação a isso.
Esse é um dos grandes motes do podcast Doutora com Fritas, assim, é muito uma das razões dele existir. É isso, é a questão da educação. Tanto o Theo como eu somos professores de formação, trabalhamos bastante tempo como professores, né? O Theo dando aula de hebraico, história judaica, eu fui professora de inglês, de alemão, de português por muitos anos, e em 2021 a gente sentiu a necessidade de que existisse um projeto como esse, assim, de trazer educação sobre o que é ser judeu, o que é um judeu. E é louco que a gente recebe às vezes e-mail e mensagem de ouvinte do podcast que fala: eu nunca vi um judeu. Aí você fala: às vezes pode ser que você tenha visto, querida, é que a gente não tem chifre, não tem quer dizer, chifre não sei se eu tenho ou não, acho, espero que não, mas... Né? Mas assim, a gente não tem chifre, a gente não tem rabo, né? Não tem como identificar na rua. Ah lá, lá, né? Assim, é uma coisa... Não tem um fenótipo. A população judaica fenotipicamente é muito variada, né? Você tem judeus de todas as cores, tamanhos, cor de cabelo, cor de olho, cor de pele, né? Gordo, magro, alto, baixo, envolve mulher, tem de tudo, né? E a gente criou o podcast muito nisso. Assim, o nosso primeiro episódio se chama... Quem são os judeus, né? Porque eu tive um colega de trabalho uma vez que eu sei tão pouco sobre vocês que eu não sei nem que Deus vocês acreditam. Ele falou: bicho, você não foi nem no catecismo da escola, era um cara católico, você tipo, mas eu católico. Pô, tu não lembra do catecismo, bicho, né? Caramba, tá lá, é o começo do seu aí, o spin-off do judaísmo que fizeram depois.
E acho que tem uma coisa também que eu acho que é um assunto interessante, que eu acho que a posição de muitas pessoas nesse conflito, elas acabam ficando do lado da Palestina, do Hamas, porque de certa forma eles são o lado mais fraco, entre aspas, né? Do ponto de vista militar, etc, etc. E acho que isso é uma tendência, né, do ser humano, de apoiar o lado mais fraco. Nesse contexto, eu acho que acaba virando moda você apoiar o lado da Palestina, do Hamas. O Hamas é inacreditável mesmo, né? Como vocês colocaram. Eu acho que apoiar a Palestina é uma coisa, né? A Palestina livre é uma coisa. Agora, o Hamas, apoiar o Hamas é absolutamente incompreensível, né? Mas o ponto que eu tava falando é essa coisa da moda, né? Da modinha. É um fenômeno, né? Isso é um fenômeno.
E em muitos casos eu vejo com esse tipo de discurso uma demonstração de virtude, uma expressão de virtude. Assim, eu faço isso porque eu sou uma pessoa muito consciente, eu sou uma pessoa muito boa, eu sou muito antenado com o que está acontecendo no mundo. Então eu preciso me aliar a essas pautas para mostrar para os outros que eu sou uma pessoa incrível. E assim, o que é uma coisa louca também, né? A gente, usando aqui, né, o termo que a gente está falando, estou do lado da Palestina. Gente, não é um Ponte Preta e Guarani, né, que você escolhe um lado, que é o da Ponte Preta. São dois povos, são pessoas que vivem, que têm família, que vão na escola, que trabalham, que fazem tudo que a gente faz, né? Você não tem que escolher, né? Não é escolher o lado de uma pessoa ou de outra.
Nosso slogan é: nosso lado é a vida.
Exatamente, nosso lado é a vida. Exato, você não tá do lado de uma pessoa ou de outra, não é, sei lá, uma separação que, tipo, um tá ficando com o cachorro e não vai dar direito de visita ao cachorro pro outro cônjuge, sabe? Não é isso, assim, são pessoas que vivem, que têm família, que têm suas vidas, que fazem suas coisas. O lado é a vida, é o lado dos dois. E a pessoa expressar a solidariedade, porque daí o que parece é que a pessoa, a partir do momento em que ela expressa a solidariedade à Palestina, ela não pode se doer com a dor do judeu também. Isso, pra mim, é a coisa mais maluca. Porque, por exemplo, eu fiz a brincadeira da Ponte Preta e Guarani, a minha família é Ponte Pretana, doente, assim, ao ponto de, tipo, ninguém usa roupa verde e branca.
Muito bom. Vocês aparecem. Moisés Mutarelli, né?
O majestoso. O único time do mundo que tem o estádio construído pelos torcedores, com mão de obra e doação.
Olha, mas o brinco de ouro da princesa é mais bonito, não é?
A gente vai encerrar a gravação agora?
Calma, calma. Nosso lado é a vida, calma.
Um prazer ter você aqui. Não voltei. Mas assim,
Vocês entregaram, o título pro Corinthians, você queria que eu fizesse o quê?
A gente tem que manter a tradição de não ter título. É uma tradição. Ninguém entende. O título que a gente tem, ninguém nunca vai tirar. A gente é o time mais antigo em atividade no Brasil.
Olha, eu não sabia.
Então, a gente já tem esse, não precisa de outro. A questão é, não é que se você expressa solidariedade, expressa mais solidariedade, ou se você se condói com o lado, parece que isso elimina toda e qualquer possibilidade da pessoa se solidarizar com o outro lado. E eu tenho amigas que são feministas, assim, e se dizem muito feministas e tal, não disseram um A a respeito das mulheres israelenses que foram estupradas. Não chegaram a duvidar, né? Não chegaram a pôr em xeque o acontecimento. Mas não se manifestaram a respeito disso? Não falam disso? Porque se uma mulher
Quando o Robinho vai preso, elas falam sim.
Exato. Ou quando o Daniel Alves, maldito, paga uma fiança, né? Mas o que me machuca como mulher, amiga dessas pessoas, é pensar, se elas acham que uma israelense pode ser estuprada por um terrorista do Hamas, que elas estão achando que é um defensor da liberdade, se isso acontecesse, comigo, o que falariam? Porque isso poderia ter acontecido comigo. Eu sou judia, eu poderia morar em Israel. E eu tenho um amigo muito querido, Pedro, que é ouvinte nosso, que se mudou para Israel essa semana. E ele postou no Twitter falando, eu tô me sentindo absolutamente tão em casa, porque eu cheguei num café e fui pedir um café, e aí eu pedi pra moça falar comigo em inglês, porque o meu hebraico não tá tão bom, e eu expliquei pra ela, eu cheguei ontem, então meu hebraico ainda não tá tão bom. Aí disse que a moça do caixa falou, pô, seja muito bem-vindo. E tinha a senhorinha atrás dele, e a senhorinha, pô, que bom que você tá aqui. Esse é o sentimento do judeu que se muda pra Israel. Eu trabalhei na Tailândia por um tempo, como guia de mergulho, e a gente levava os clientes, e os israelenses acabavam indo muito comigo. Na hora que eles descobriam que eu sou judia também, você é das nossas! Você é com a gente! Que é nossa! E quando é que você vai para Israel? E quando você for, você me liga, me adiciona no Facebook. Então, assim, eu poderia ter sido uma dessas mulheres. Eu não fui por um acaso. E não é que eu esteja querendo me fazer de vítima ou me falando que eu sou especial porque isso poderia ter acontecido comigo. Não, isso poderia. A prima do meu amigo morreu. Ela trabalhava no kibbutz. A prima do meu amigo morreu. Descobriram isso depois de dias. Eu espero que não tenha acontecido nada com ela além disso. Mas teve mulher que foi morta e foi estuprada depois de morta. E disso falaram pouco. E aí é isso. Quando acontece a história do Robinho, que tem que ir preso mesmo. Ou do Daniel Alves, que não tinha nada pra ter pagado fiança nenhuma. Que quando você fala que pode pagar uma fiança, você tá pondo preço pra estuprar uma mulher. Se pronunciam. Assim, qual é a diferença? Estupro é estupro, né? Então, isso que me dói, porque fala, parece que escolheu um lado. E isso turva a visão da pessoa. Porque não existe lado além da vida. Não existe um lado e o outro. Existem pessoas que moram naquela região e que querem viver.
É muito complexo, né?
É muito difícil.
Muito complexo. E é muito difícil, que também foi inacreditável, foi a postura do nosso presidente, né?
Cara, isso foi muito complicado. E eu fiquei, assim, mal de ouvir o que ele falou.
Não foi só uma declaração, né? Uma declaração e uma insistência nessa declaração.
Exato. Poderia ter havido uma
retratação. Quantas pessoas foram... Exato. Nada disso aconteceu. É. E é complicado. E ver também outras pessoas ligadas ao governo, ao partido e tudo mais. É. Ao partido do presidente, falando também as coisas que falaram, né? Chamadas a boicote.
Exato. A Alemanha pediu as leis dela de volta, que foram revogadas lá. inclusive, né? Tá, ligou aqui, tá pedindo. Não, e assim, um dado muito dolorido e importante, eu acho. Eu tava conversando com meu marido sobre isso outro dia, né? A declaração do Lula. E ele falou, Ângela, eu tava assistindo um vídeo que comentava sobre como essa fala é absurda. E ele deu um dado que eu não sabia. A comparação do que acontece em Gaza com o que aconteceu no Holocausto, ela é descabida de um jeito tão gigantesco que hoje, em 2024, a população judaica mundial ainda não é do mesmo tamanho que ela era antes da guerra, que acabou em 45. 80 anos depois. Bicho, 80 anos é quase um século. É muito tempo. A população de judeus do mundo ainda não tem o mesmo número que ela tinha antes do começo da guerra. Em 40, sei lá, que ano começou 42, né? Começa a guerra. É muito assustador, assim. E aí você pensar que uma pessoa que ocupa esse cargo que o Lula ocupa fala isso e acha que tudo bem, não volta atrás, não é uma pessoa mal assessorada, não é uma pessoa ignorante. E ainda que tivesse essa ignorância a respeito desse assunto, poderia ter voltado atrás e se retratado no que falou e não voltou. E assim, é muito desanimador ouvir isso. É muito desanimador.
É uma irresponsabilidade, né? A posição,
exato,
que ele ocupa.
Falar uma coisa,
exato,
dessa.
Exato. O Estado não pode ter uma postura dessa, é inacreditável.
Não, tem outras coisas também. Quer dizer, existe esse ato do dia 27 de janeiro, né? Que é a data da ONU de lembrança do Holocausto, e que em São Paulo se faz um ato, desde que isso foi proposto pela ONU, se faz um ato aqui na CIP. E todos os anos, desde que esse ato existe, o governo federal brasileiro, independentemente de quem estivesse no governo, sempre enviou representantes. O presidente veio no seu primeiro mandato ou segundo, em outras vezes mandou-se representantes do governo federal e assim por diante. Também o presidente anterior também mandou representantes, ele não veio pessoalmente, mas mandou representantes. E dessa vez, o governo federal não mandou absolutamente nenhum representante. Mesmo que você quisesse marcar uma posição política e mandar um recado, ele poderia ter mandado algum secretário menor, algum... sabe? Mas você manda o representante. Não tinha um representante no governo federal. E isso foi uma das coisas mais terríveis.
Né?
É um insulto.
Insulto.
É um insulto. Se você sempre fez questão de vir, o Estado como Estado, não estou falando do governo específico, mas se o Estado sempre presta essa solidariedade, é um ato em que vem embaixadores de diferentes países ou cônsules de diferentes países, justamente porque é entendido como um ato de lembrança de uma ocasião horrorosa na história da humanidade e do silêncio de muitos países durante aquilo acontecendo. Então é comum que exista gente da esfera do Estado, que, né, da esfera federal, da esfera estadual, da esfera municipal que venham. Pois é, prefeito da cidade veio, como todo ano todos os prefeitos anteriores também vieram.
Governador do estado.
Ou enviaram representantes. O governador do estado veio, como outros anos também vieram outros governadores do estado, incluindo o ex-governador do estado, que hoje é vice-presidente da república, e da esfera federal não veio nem o subsecretário.
Não mandaram nem estagiário, né?
Não mandaram absolutamente ninguém. E isso faz a gente se sentir inseguro.
Exato.
Esse é o tipo de coisa que faz a gente se sentir inseguro. Mesmo que fisicamente você não esteja inseguro, isso faz a gente se sentir inseguro.
Vulnerável, né?
E acho que tem também um sentimento, eu diria até de revolta, quando Israel é atacado. Israel foi atacado, então Israel é a vítima, mas não. As pessoas, a grande maioria, a enorme maioria das pessoas, olha Israel como sendo o culpado e não a vítima nesse contexto.
Não, do 7 de outubro.
É uma inversão.
É a típica culpabilização da vítima.
É, precisava ver a saia que ela estava usando,
diferente do que,
né?
Exato. Hoje mesmo, aí estava a notícia dos magistrados que fizeram um pouco de uma reclamante que falava sobre assédio, num caso de assédio sexual, que falou que, falar falar de assédio é modismo. Os magistrados falaram sobre isso, sobre assédio sexual ser modismo e que não é muito assim. E um dos juízes chamou a garota de sonsa. E é isso. É isso. É você ser vítima e ser culpado de ter sido vítima. E não só que você é culpado de ser vítima, o seu lado vítima também não vai aparecer, porque a partir do momento que você é culpado, você é algoz.
Ah, teve a festa, né, que o Hamas invadiu a rave. Aí uma amiga minha falou, não, precisa ver que roupa que a rave tava usando, né, pra justificar o ataque. Teve gente que falou, não, mas ai, como é que vai fazer uma rave numa zona de guerra? Gente, não tava em guerra.
Justamente não tava em
por
guerra,
isso que
meu
tava
Deus
até na festa. Essa guerra não tava até na festa, mas tava até na festa, a guerra foi depois. Mas é uma coisa desse tipo, assim, né? Ai, mas também que ideia de uma festa em Israel. É aquela coisa que você fala quando
as pessoas vivem normalmente naquele país, gente.
Pois é, já roubam.
É um país como outro qualquer.
É, elas pagam conta, elas reclamam na Sabesp de Israel. Né?
Exato, reclamam do correio.
Do correio, é o correio mais que a Sabesp. Né? Mas, reclama que o café é ruim, sei lá, mas assim, né? As pessoas vivem, vai lá, compra um fio dental na farmácia. Tem uma vida trivial, né? E isso é muito, muito maluco de que não se vem isso, né? Eu já tinha falado, acho que também no episódio anterior, de que parece que as pessoas acham que os judeus ficam todos debaixo de uma pedra, assim, no mundo, né? E daí acontece alguma coisa, levanta a pedra, a gente sai, igual o jardim, quando tem tatu-bola, né? Você levanta a pedra, você fala, onde tatu-bola? Debaixo, assim, efervescendo da pedra, aí depois você põe a pedra de volta e esqueceu que tem os tatu-bola. E o povo quer fazer isso com a gente, né? Não dá pra pôr uma pedra em cima da população judaica, assim, nem da do Brasil, nem da de Israel, né? Ficam achando que é possível isso, assim. Ah, não, esquece esse povo, deixa. Agora vamos ver outra minoria que foi atacada. Deixa essa, passou sua vez. Próximo. E engraçado isso de minoria, só um parênteses. Esses dias eu vi uma pergunta, né? Tinha uma moça no TikTok que ela responde perguntas sobre judaísmo. E aí perguntaram assim, como a comunidade judaica se relaciona com a comunidade LGBT? Meu amor, elas não são coisas separadas.
Não necessariamente.
Não são coisas separadas. Ou você é LGBT ou você é judeu. Os dois, né? Escolha a sua minoria.
Se você é judeu, você não pode ser LGBT. Se você é LGBT, você não pode ser judeu.
É, vai estar querendo muito a minoria, vão te dar muito palco. Filha, tem judeu LGBT. Você não vive assim, né?
Que curioso.
Eu achei a pergunta.
É, e tem judeu pobre também, né? Esse é um outro ponto curioso. Né?
Pessoas... Eu conheço, inclusive.
Você conhece, né?
Conheço muito bem. Tem uma que mora aqui na minha casa.
Não, mas esse é um outro ponto, né? O estereótipo é de que todo judeu é rico, né? Então, muita gente também acaba, acho que tomando um partido, tem um viés em relação aos judeus, porque todos eles são absolutamente bem-nascidos.
Obscenamente ricos, né?
Exato.
É. Não, tem umas coisas assim, e as pessoas fazem piada com isso, né? É, a maioria das pessoas não judias, porque a gente faz piada com isso entre a gente, ok, né? Que nem falar mal da mãe da gente, eu posso falar mal da minha mãe, os outros pessoas não, mas tem gente que de fora da comunidade, né, faz esse tipo de piada assim, acha que tá fazendo a maior graça, sabe? Fala, o nazismo começou assim, gato. Continua aí, você vai ver onde é que chega, né? Ah, porque são donos de tudo, porque são ricos. Ah, você não precisa se preocupar com isso, porque judia você é rico. Não, meu condomínio vence todo dia 2 e come boa parte do meu salário, assim, como de muitas outras pessoas. Tem. Cara,
e precisa do salário, né?
Exato,
é assalariado, CLT.
Exato. Se eu perder esse salário, eu não tenho do que viver, gente. O podcast
tem que,
não
tem
tá pagando
que procurar outro
conta.
Emprego o tempo todo, como qualquer pessoa.
Exatamente.
Tem que trabalhar e viver do seu trabalho.
Exato. É, se eu não tiver meu trabalho, não tenho do que viver. Não tenho pai rico, né, pra me sustentar, assim. Isso é uma
Mas
loucura.
Como não, você é
filho.
Pois é. Não é?
Acho que não chegou na carta lá no Banco Mundial Sionista de Distribuição de Renda. O Ministério Sionista da Distribuição de Renda. Com quem que tá essa pasta?
Com quem tá essa pasta?
Com quem que tá essa pasta?
Tô precisando reclamar aí que a minha parte também não veio.
É, no Ministério Sionista de Distribuição de Milhões. E as pessoas acham que elas estão sendo muito engraçadas quando elas falam isso. E é ofensivo pra caramba, né? Ou então quando vem assim, nossa, eu admiro tanto muita resiliência do povo judeu. Ponto incrível, né? Perseguição há anos. Bacana.
É super gostoso ser perseguido.
Da hora. É tipo que nem gostoso. Quando as pessoas viram para um funcionário da empresa que pega 3 busão e fala, ai, não sei como você aguenta. A pessoa também não sabe a que pega os 3 busão para chegar. Ela também não sabe. Só que aí falam com essa voz de gueixa, assim, admiro tanto, sua garra, sua força de vontade, pega 4 condição para chegar aqui, depois vai para a faculdade. É o mesmo teor de comentário, né? De equívoco, assim. Mas, Alan, eu ia te perguntar mais sobre a campanha do PIN, que seriam agora, depois que a gente falou tudo isso, da questão da educação, do antissemitismo, do guarda-chuva, do discurso de ódio, enfim, né? E isso começou e isso tá aí. O que mais está previsto para a campanha desenvolver? E como a gente pode ajudar?
A gente está justamente no momento agora de planejar os objetivos macro do movimento, porque tudo aconteceu de um jeito muito rápido, mais rápido do que a gente imaginava, o que é bom, o crescimento e a adesão e o impacto. Uma das coisas que a gente tem certeza que a gente vai apostar e investir é na educação. A gente quer investir em aulas de antissemitismo, a gente gosta muito da ideia de tornar as aulas de antissemitismo a obrigatoriedade nas escolas, por exemplo. Então, isso é um dos pilares que a gente vai ter como objetivo, mas a resposta é que a gente está nesse momento ainda estudando de fato onde a gente vai colocar nosso foco para ter o maior impacto possível. A longo prazo, a gente tem a vontade de atuar não só no Brasil, mas em outros países também. A gente já viu que o movimento teve resposta de outros países, de todos os continentes, tiveram países que interagiram e se manifestaram e aderiram ao movimento. Então isso é muito bom e acho que dá para entender, né, o tema antissemitismo e todo tipo de preconceito, ele infelizmente existe nos 4 cantos do mundo. Então a gente tem ambições grandes, acho que porque o problema é grande, então para você enfrentá-lo você precisa ter ambições grandes, senão você não vai conseguir combater do jeito que ele precisa ser combatido, né? Então é isso que eu posso te dizer, né? Segunda-feira, inclusive agora, a gente vai ter uma reunião longa para falar sobre esse assunto, para falar sobre quais vão ser as avenidas que a gente vai abrir nos próximos, enfim, nos próximos tempos.
Perfeito, muito bom. É fundamental a gente ter esse tipo de educação, né, contra o antissemitismo e combatendo todo tipo de preconceito. Acho que é por aí mesmo o caminho que a gente tem que percorrer, né? E contem com a gente do Torá, para o que vocês precisarem, que a gente puder ajudar, estamos super à disposição.
Não, ótimo, ótimo. Enfim, como todo movimento, ele é feito de pessoas e de atitudes individuais que no conjunto formam o movimento, né? Então, vocês, enfim, como um veículo de comunicação, acho que vocês, sem dúvida, se puderem ajudar a falar sobre isso, a contar para as pessoas desse movimento, isso vai ser muito importante. É sempre, como toda coisa grande que acaba sendo construída, né? Ela uma vez foi pequena, e a gente tem o objetivo de ser grande um dia, então, mas a gente sabe que as coisas começam dessa forma, às vezes, pequena, como eu tô colocando. Então, sim, eu não tenho dúvida que vocês podem ajudar bastante.
Conta com a gente.
Pode contar com a gente, com certeza.
Ai. Boa, boa. E vocês também podem contar com a gente, se a gente puder ajudar de alguma maneira.
Ah, divulgando, ajudando a divulgar o podcast. Tem 3 anos de conteúdo aí.
Olha que legal, né? Sim. Muito legal, muito legal. Parabéns. Para a jornada aí.
É, dia 13 de maio, a gente comemora o nosso 3º aniversário.
Pois é.
Legal. Muito bom.
Nosso bebê, né, Théo?
Nosso bebê.
Nossa criança aí. Muito bem, acho que com isso a gente encerra bem o episódio de hoje. Alan, você gostaria de acrescentar mais alguma coisa?
Eu acho que eu gostaria só de pedir para que todo mundo que estiver assistindo aqui e que eventualmente não tenha ainda de alguma maneira se manifestado, né, ou tentado ajudar a fazer a sua parte nesse momento tão delicado, eu queria fazer só um convite para que essa pessoa refletisse um pouco. Eu acho que cada um tem a obrigação de fazer a sua parte num momento em que o momento é tão delicado. Então, seja como for, cada um dentro das suas limitações ou do jeito que se sente bem, contribuindo, né? E ajudando e fazendo alguma coisa. Para mim, eu acho que o importante é conseguir fazer alguma coisa. Porque é isso, acho que quanto mais pessoas a gente conseguir fazer com que elas contribuam para enfrentar esse momento complicado, e não só esse momento, mas, como eu falei, tem que ser um trabalho perene, né? Infelizmente. Mas no fundo é isso, acho que é um chamado para que cada um faça a sua parte dentro daquilo, da maneira como ela se sente bem fazendo a sua parte. Essa seria a mensagem que eu colocaria.
Obrigada. Théo, você tem mais alguma coisa para acrescentar?
Não.
Também não. No final do episódio, a gente sempre dá dicas e recomendações. A minha dica, acho que vai ser a mesma do Alan, que é conheçam o trabalho do Peel for Peace, acompanhem nas redes, tem várias fotos. A Liane, aliás, hoje eu tô toda falando com as pessoas que estão ouvindo o Torá, né? Mandar um beijo pra Liane Gottlieb, que foi quem nos colocou em contato com o Alan, e que hoje ela me mandou a mensagem falando que o Uri, eu esqueci o sobrenome, do cara que fez o Waze, aderiu à campanha também e fez a foto. Ela me mandou a foto dele, vou colocar no nosso Instagram também.
Que legal, que legal.
É, muito bacana. Ele é israelense, né? O Waze é um app israelense.
Sim, sim. Então... sim, ele teve no Brasil, Uri.
Legal, muito bacana. Então, a minha recomendação é essa, né? Conhecer da campanha. E eu vou fazer uma recomendação de uma série, que acho que até já tenho falado em um outro episódio, que o título dela me lembrou, eu lembrei dela por causa de uma coisa que o Alan acabou de dizer, que é cada pessoa fazendo a sua parte, a gente chega numa coisa grande. A série chama A Small Light, uma luzinha. Tá na Disney, no streaming da Disney e no Star Plus. E é a história da Meep Geese, que era a secretária do Otto Frank. E aí conta de como ela foi ajudando as pessoas. E era isso, ela era uma pessoa ajudando 4, 5 pessoas. E aí ela fala com outras pessoas. E enfim, e aí cada um vai fazendo uma coisa e, enfim, consegue ajudar muita gente. Então, me lembrei dessa série, que é uma série bem bacana de ver. E é legal ver a perspectiva, porque a gente conhece muito a história através da perspectiva da Anne Frank. Mas eu achei muito bacana conhecer a perspectiva da Meep Geese, que era uma pessoa que estava envolvida até o cabelo, né, com a história, mas do lado de fora do anexo. Então, mostra também toda a dificuldade que ela tinha de ajudá-los, porque a Anne Frank relata muito como era difícil estar no anexo, como era... a vida era difícil, a convivência, não podia sair, não podia fazer barulho, não tinha comida suficiente, a comida que tinha era ruim, toda essa dificuldade. E aí mostra o lado da Meep também, que, putz, pra ela conseguir levar comida pra 6 pessoas sem levantar suspeita na rua, pra fazer, sei lá, conseguir as coisas que eles precisavam, porque também durante a guerra as coisas estão escassas. É muito interessante ver o outro lado, porque você pensa muito pelo lado de quem tava no anexo, mas pra quem tava fora tava muito difícil também, né?
Exato.
A série é muito boa. Ah, eu vou fazer um jabá do meu trabalho também, que é conheçam o site www.combateoantissemitismo.org.br, né, que tem muita informação a respeito do que é antissemitismo, como combater, e também tem o canal de denúncias para quem, infelizmente, for vítima de antissemitismo, pode escrever ali e denunciar.
Perfeito. Então, eu vou fazer um jabá do meu filho também.
Faça.
Meu filho estuda nos Estados Unidos, em Chicago, e na faculdade onde ele estuda, que é Northwestern, tiveram algumas manifestações pró-Palestina, foram dias difíceis ali, e teve um momento em que meu filho, assim, com bastante atitude, ele se posicionou, ele acabou dando uma entrevista no New York Times, no momento em que muitos dos estudantes lá da faculdade deixaram de usar kippah, por exemplo, por receio de reações, etc, etc. Eu fiquei feliz, digamos assim, orgulhoso pelo fato do meu filho ter tido a coragem de ter saído no New York Times com foto, com declarações firmes, contundentes a respeito de tudo que estava acontecendo, e foi muito legal a reação das pessoas em relação a isso. Ele recebeu muitas mensagens de pessoas parabenizando pela atitude, etc, etc, e falando: olha, se você precisar de alguma coisa, conta comigo, se você precisar um dia, o dia que você quiser procurar um emprego, eu fui vice-presidente da Microsoft, conta comigo. É interessante a reação que isso gerou, né? Pelo menos é uma coisa cultural, mas nos Estados Unidos as, pessoas se solidarizaram e valorizaram muito a atitude que ele teve. E eu acho que isso é uma mensagem também. No momento em que a gente está vivendo, acho que a gente não pode se... Assim, eu fico triste em saber que muitos estudantes deixaram de usar kipá. Acho que você não pode se esconder. Você tem, pelo contrário, você tem que se posicionar, né? Por mais difícil que isso seja em alguns momentos. Mas, enfim, isso era uma coisa que eu queria dividir, porque eu acho que é importante, né?
Com certeza. Passa o link pra gente colocar na descrição do episódio, pro pessoal poder ler a matéria.
Ah, tá bom. Eu vou te passar um link aqui.
Pode me mandar. Sensacional. Muito bacana, Alan. Muito legal mesmo.
É.
Fundamental, foi, né? O posicionamento.
Fundamental.
Maravilha.
E nas faculdades americanas...
A coisa tá feia, né?
Feia, muito feia. Enfim.
É, isso.
Vambora.
É. Bom, Alan, queria te agradecer de novo pela presença. Foi um prazer ter você aqui, te conhecer, conversar com você, conhecer mais do movimento. Conta com
Obrigado.
A gente.
Obrigado. Eu conto com você também. E você deve trabalhar com a Paula Pupi aí.
Sim, trabalho com a Paula. Gosto muito dela.
Eu também gosto muito dela. A Mirella trabalha com você também?
Também.
Aquele momento rabínico, aquele momento rabínico. Eu fiz o bar mitzvah do filho da Paula.
Você fez mesmo?
Fiz, em Jerusalém, no Kotel.
Ah, ótimo.
A comunidade judaica, na verdade, tem 10 pessoas, né? Todas são amigas.
Os americanos chamam isso de Jewish Geography.
É isso.
É bom esse termo, né?
É muito bom.
É não, bom. Mas é meio que nem os atores ingleses, né? São todos os atores da BBC, eles estão em todos os filmes, em todas as séries, são sempre os mesmos atores.
Exato.
Porque é uma ilha e só tem 30 atores.
Tá. Tipo... É que nem o Darín na Argentina, né?
Exato, é, exatamente. É. O Ricardo Darín só tem ele de ator.
Maravilha. E, bom, então acho que com isso a gente pode encerrar por aqui o episódio de hoje do Torá com Fritas. Lembrando que vocês podem entrar em contato com a gente através do nosso e-mail, que é toraconfritas@gmail.com. Nos buscar nas redes sociais, Instagram, Twitter, TikTok, todas estamos lá como Torá com Fritas. Para não perder nenhum episódio, é só assinar o nosso feed no seu tocador de podcast preferido. Lembrando que o Torá com Fritas é o podcast feito pela Angela Goldstein e pelo Theo Hotz, que belezaram e apresentam o podcast. O Alu é o nosso editor de áudio e intérprete da nossa música de abertura. Para entrar em contato com ele, é só procurar no Instagram pelo @aludesempre ou @aluprodu. E a nossa identidade visual é da Maia Batalha. E é isso, muito obrigada a todo mundo que nos ouviu até agora e até a próxima.